Diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei dinheiro, 17 siclos de prata. Versículo 16. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, poderoso, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Vamos pular para o versículo 24. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jesus, dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiada maravilhosa para mim? Somente até aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, eu oro a Ti, Senhor. Eu oro ao Deus vivo, Senhor de toda a terra, Pai, o Deus de todos os viventes, Senhor de toda a glória, Pai. Pai amado, e rogo a Ti que o Teu poder e a Tua unção seja liberada agora, Senhor, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, Senhor. Estamos reunidos em Teu santo nome, Jesus de Nazaré. Sabemos que a Tua presença é certa neste lugar, Senhor. Então eu Te peço agora, e rogo a Ti, e clamo a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que Tu, Senhor, estejas a falar aos nossos ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, da glória à Tua igreja agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Deus de Israel, Pai, que o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos sejam ungidos por Ti agora, Senhor da glória, Pai, para, Senhor, de toda a terra, que o Teu poder se manifeste neste lugar agora. Manifesta-te, meu Senhor, manifesta-te, Filho de Deus, agora, Senhor, e enche este lugar com Teu poder, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Então, eu sei que Tu me ouves, Deus dos exércitos. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, vemos aqui uma história muito interessante, algo que aconteceu com o profeta Jeremias. Você sabe que o profeta Jeremias, ele profetizou num momento muito difícil para o povo de Israel. Jeremias profetizou muito próximo ali, né, do cativeiro babilônico, né, da conquista de Jerusalém pelos babilônicos, pelos caldeus. E Jeremias, ele profetizava, diversos profetas profetizavam ali aos reis, dizendo que eles iriam ser vencedores, que eles iriam, que Nabucodonosor iria sucumbir ali, tentando ingressar e conquistar Jerusalém. E Jeremias ia e falava: Israel será derrotada, Israel será completamente aniquilada, queimarão os seus portões, queimarão as suas casas. E falava ao rei Zedequias, né, que ele seria levado também para o cativeiro e falaria com Nabucodonosor, olhando nos olhos dele. E Jeremias sofria muito por isso, porque algumas vezes ele foi preso, mandaram prender, o rei Zedequias mandava prender Jeremias, e numa dessas oportunidades aconteceu esta passagem bíblica que nós lemos. Jeremias estava preso no pátio da guarda, por causa das palavras proféticas que ele havia dito já, mais uma vez, ao rei Zedequias, a respeito da destruição, a respeito do cativeiro que o povo de Israel iria ali vivenciar. E a Bíblia diz aqui, conforme nós lemos, irmãos, que a cidade já estava sitiada. A Bíblia diz que a cidade já estava rodeada pelo exército de Nabucodonosor, estava sitiada, e os arredores da cidade santa já haviam sido conquistadas por Nabucodonosor, né? Só faltava invadir, né, a cidade santa, só faltava adentrar em Jerusalém, que era protegida por muros e por portões, mas, né, o jugo babilônico sobre o povo de Israel já estava acontecendo, porque Nabucodonosor já havia conquistado ali tudo que estava ao redor de Jerusalém. E aí Deus veio com uma palavra profética a Jeremias, preso. Deus veio com uma revelação para Jeremias, aonde ele estava, preso por causa da palavra do Senhor, preso por causa daquilo que Deus já havia dito para que ele falasse, para que ele ministrasse, para que, né, na esperança do coração misericordioso de Deus, que o povo se convertesse. Deus veio ali revelar a ele algo, dizendo: olha, virá aqui, né, te procurar o teu primo, filho do teu tio, para te, né, vender um terreno. E você compre esse terreno a dinheiro. Eu gostaria de chamar a tua atenção, irmãos, em primeiro lugar, para aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Como Deus age, né? Como deve ser um servo de Deus, né, nas circunstâncias que nos rodeiam a todo instante? Porque servir a Deus, irmãos, vai muito além do que fazer a nossa vontade, e de fazer aquilo que nós queremos, e de fazer aquilo que o conforto que nós desejamos, né, que estejamos passando para fazer a obra de Deus, aconteça. Nosso Deus é um Deus que nos usa, que usa você, que usa a mim. E Deus vai te usar independentemente de onde você está, se você está no deserto, se você está no vale, se você está na planície, se você está passando por uma provação de Deus, ou por uma situação muito difícil, ou se você está passando por um momento de grande alegria, conforme, né, nós ouvimos aqui o testemunho do irmão Daniel, né, um momento de grande alegria, não importa. Importa que Deus, quando Ele desejar, quando Ele necessitar, quando Ele querer, Ele vai te visitar e vai revelar a você coisas que você precisa saber, e muitas vezes vai revelar a você coisas que irão acontecer. Porque existe um propósito de Deus nisso. Eu sempre falo, irmãos, eu tenho algumas convicções no meu coração foram comprovadas por Deus, então eu tenho que falar aquilo que eu tenho convicção. Tudo que a gente tem convicção, a gente sabe que é verdade, né? Ou pelo menos a gente imagina que seja verdade. Eu tenho uma convicção de que Deus, ele revela algo para nós. Sempre que Deus vem a você para falar algo com você, para revelar algo a você, ele tem um propósito.
Deus não vai vir revelar a você algo simplesmente porque você é bonzinho. Deus não vai revelar a você algo simplesmente porque Ele quer, né, que você saiba. Não. O conhecimento que Deus vai te dar em relação a determinadas coisas que Ele fará na sua vida tem um propósito, existe um propósito. Às vezes é uma intercessão, às vezes você vai ser usado, vai ser levado por Ele para fazer algo por uma vida, né? Como Jeremias estava ali, cativo, preso, porque ele foi ali, né, levado por Deus para falar a verdade de Deus para o povo de Israel, e ali, no meio da prisão, dentro da prisão, Deus veio falar com ele para revelar algo que iria acontecer e aquilo que ele deveria fazer. Na verdade, Deus veio dizer para ele que ele deveria comprar ali aquela porção de terras que o seu primo veio ali oferecer a ele. A revelação de Deus foi essa: virá aqui o teu primo te oferecer e você compre. E eu creio que existem muitas circunstâncias que o Senhor vai falar: olha, vai acontecer isso, e você reaja desta forma, e você faça desta forma, e você atue desta forma. Não importa onde você está, se você naquele momento estava triste, se você, né, quando Deus vier, estará ali choramingando, não importa a circunstância, né, que você esteja, importa que nós estejamos atentos à voz do Senhor, porque o Senhor virá e falará contigo. Quando for necessário, Deus falará contigo. Eu volto a dizer, no deserto, passando dificuldade, lutando, ou na planície, né, ou na montanha, aonde ali, né, há um sossego, a paz do Senhor. E você compreenda isso, irmãos. Você não precisa estar feliz da vida para Deus vir falar contigo. Você precisa estar na presença dele para Deus vir falar contigo. Você precisa estar buscando a ele para Deus vir falar contigo. Você precisa estar na presença dele para que Deus venha falar contigo. Nós temos que aprender, irmãos amados, a separar um momento da nossa vida para orar. Nós temos que aprender a separar um instante da nossa vida para orar. Então escolha, fale assim que eu chegar do meu trabalho, eu vou entrar no meu quarto e vou buscar o Senhor, e vou falar com o Senhor. Fale assim, estabeleça uma rotina, né, de comunhão com Deus, de busca do Senhor. Ou você fale assim, todo dia, quando eu acordar, eu vou separar ali um tempo para eu, né, buscar o Senhor em oração, e não seja aquilo que vai acontecer de vez em quando: ah, hoje eu não consegui, acordei tarde, então vou direto, não vai dar tempo de orar, não vai dar tempo de falar com Deus, não vai dar tempo de buscar Deus. É assim que tratam aqueles que colocam Deus em segundo plano: primeiro a sua vida pessoal, primeiro os seus compromissos, depois os compromissos com Deus. A pessoa faz um compromisso com Deus e ela mesma descumpre o compromisso porque tem outro compromisso. E se ela troca o compromisso dela, né, pessoal, pelo compromisso que ela fez com Deus, Deus não vale nada, né? Ou seja, melhor, Deus está em segundo plano, e as pessoas fazem isso rotineiramente, não percebem que estão fazendo e talvez achem que Deus não se incomoda com isso. Talvez achem que Deus não se importa com isso, e até falam: ah, Senhor, desculpa aí, hoje não vai dar para orar, né? Você sabe, né? Acordei tarde. Ou então, chega do trabalho cansado, cheio de fome: ah, hoje nem vou orar, hoje eu vou comer direto, né? Não, irmãos. Vamos nos acostumar a nos comprometer com Deus, e que não seja um compromisso assim de reza, mas seja um compromisso de necessidade. De necessidade. Eu preciso fazer isso. Eu necessito fazer isso. Porque a minha vida carece de Deus. É muito pouco aquilo que nós oferecemos a Deus. É muito pouco, né, aquilo que nós entregamos ao Senhor, né? Nós somos pessoas que... A igreja hoje em dia, vou generalizar, irmãos, a igreja hoje em dia é uma igreja muito preguiçosa, é uma igreja, né, com pouca comunhão com Deus, porque, né, não separam momentos especiais para Deus, né? Então, quando você fizer isso, quando você estabelecer ali um compromisso com o Senhor, Deus estará ali esperando você chegar, Deus estará ali esperando você se manifestar a Ele, para Ele falar contigo, para Ele falar, né, aos teus ouvidos, para Ele revelar a você coisas que você precisa saber, coisas que você precisa saber. E as pessoas, né, muitas vezes não têm essa visão espiritual e saem, ah, vou na igreja lá, eu oro, ou então na hora de dormir, ah, ora 2 minutos, na hora de dormir, ora algumas vezes antes de comer, e se esquecem, né, de que marcar um encontro com Deus é algo tão maravilhoso, é algo tão importante para a nossa vida espiritual, irmãos. Faça isso. Faça isso. Imagina que bonito será você chegar do seu trabalho, né? Cumprimenta ali sua esposa, dá um beijo, dá um abraço, e depois já vai para o seu quarto para orar. Já vai para o seu quarto buscar a Deus. Não sei quanto tempo, não sei quantos minutos, não sei, né, aquilo que você vai oferecer ao Senhor, se você vai ler a Bíblia, se você vai louvar, se você vai simplesmente orar. Mas, sabe, sinta essa necessidade, assim como você necessita se levantar de manhã para ir para o seu emprego e trabalhar o dia todo para ganhar, né, do pão, do suor do seu rosto, né, você tem a necessidade de se apresentar a Deus para falar com Ele de forma ali mais constante, de forma mais formal, né, como se fosse algo necessário para você também, como se fosse algo importante, importante, importante para você também, como é aquilo que está ao seu redor. Afinal, você faz tantas coisas de forma compromissada, de forma responsável, que você também se comprometa com Deus de forma responsável, para que Deus possa se manifestar a você e dar ordens a você, né? Eu gosto muito de receber ordens de Deus. Tem algumas coisas assim que acontecem na minha vida que eu... parece que eu entro em êxtase. Receber a ordem de Deus para mim é algo assim... É lógico que é sobrenatural, mas é algo muito importante para mim. É algo muito importante para a minha vida receber a ordem de Deus quando Deus fala, faça desta forma. E aí, irmãos, a gente faz, mesmo não concordando, a gente faz, mesmo não entendendo nada, a gente faz, mesmo, né, sem saber o que vai acontecer, mas a gente faz, porque a gente sabe que foi Deus que falou, que foi Deus que mandou, então vai dar certo, então é necessário acontecer, então precisa ser feito. Precisa ser feito. Como é bom receber ordens do Senhor, como é bom receber ordens de Deus, né? E nos anulando completamente a nossa sabedoria, anulando completamente, né, o nosso intelecto, a nossa sabedoria, para dar ouvidos àquilo que Deus fala sem você muitas vezes compreender. Muitas vezes já aconteceu isso, eu fazer coisas sem eu entender por que eu estava fazendo. Mas eu estava fazendo porque Deus mandou. Então existe um fundamento, uma necessidade daquilo acontecer. E nós temos que estar dispostos a isso, né? Temos que estar dispostos a isso. E eu sei que tudo que está ao seu redor vai se dobrar perante o Senhor. E você vai conseguir isso. Então se você se comprometer e falar assim, ó, tal hora eu vou orar ao Senhor, ninguém vai te interromper. Que é um momento solene da sua vida, que é um momento importante para você, e é algo que vai gerar coisas muito grandes na vida do crente. Jeremias estava ali, e veio o primo dele oferecer um terreno, para ele comprar, não era para dar o terreno, era para ele comprar. Então o primo dele era uma pessoa, ó, joinha. Joinha. Jeremias estava preso, e ele foi lá, ofereceu um terreno para ele comprar, dizendo que ele tinha obrigação de comprar, E ele tinha, porque existia uma rotina, né, as pessoas tinham o direito de resgate, né? Então, muitas vezes era sobre a viúva, muitas vezes era sobre terra, sobre herança, e Jeremias tinha o direito de resgate, e aquele homem, o primo dele, foi lá, ele preso, falou: olha, você tem o direito de resgate, então você tem que comprar esse terreno de mim. Só que o terreno que ele estava vendendo já estava nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, já tinha, ó, catado o terreno. E ele foi lá vender. Jeremias sabia de tudo isso. Jeremias sabia que ele estava preso numa situação muito difícil. Você imagina, irmãos? Você está lá numa situação difícil, vem uma pessoa querer que você tome uma decisão assim. Você tem obrigação de fazer isso, então tem que fazer, tem que fazer. Sua cabeça está em outro lugar. A pessoa vai lá e oferece a você um negócio que já não existe, que você não vai conseguir usar, que já não era mais dele, era já de Nabucodonosor. E Jeremias, o que ele fez? Comprou. Pesou lá a prata, né? Comprou o terreno e fez a escritura. Mandou guardar a escritura num pote de barro para que ela não se deteriorasse. E depois entrou na presença do Senhor e falou assim: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Por que tu ordenaste isso? Por que que eu tive que fazer isso? Primeiro ele fez. Primeiro ele cumpriu a vontade de Deus. Primeiro ele não questionou, absolutamente questionou. Tudo que Deus falou aconteceu, né? E quando aconteceu ele falou assim: então eu soube que era aquilo que Deus tinha me falado. Quando o primo dele apareceu lá, ele falou assim: ah, eu sei que é aquilo que Deus tinha me falado. Então ele fez. E depois ele questionou, para tentar entender aquilo que Deus estava querendo naquele instante, naquele momento. Primeiro ele adorou a Deus, né? Trecho maravilhoso da palavra do Senhor. Quando ele engrandece de forma tremenda o nome do Senhor, dizendo que ele criou os céus e a terra, dizendo que ele é o Senhor dos exércitos, que ele conhece todas as coisas, que ele domina todas as coisas. E no final da adoração dele, ele perguntou ao Senhor, né? Ele disse ao Senhor: eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Irmãos, eu creio que quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós fazemos coisas que realmente nós não compreendemos. E às vezes coisas que parecem absurdas. Já aconteceu comigo. E ao mesmo tempo, irmãos, depois que nós fazemos, Deus tem o prazer de revelar a nós. Muitas vezes, as pessoas querem compreender tudo para fazer. Nós só temos que obedecer a Deus. Porque depois nós vamos compreender. Sempre você compreenderá algo que Deus te motivou a fazer. E muitas vezes você não pode saber antes, porque se você souber antes, você não vai fazer. Ou você vai fazer errado. O que é pior, às vezes, se nós soubermos, né, o objetivo final de Deus, nós vamos fazer errado. Porque nós já vamos estar ali, olhando lá na frente. E quando nós olhamos lá na frente, nós não entendemos ainda os caminhos que Deus vai fazer, ou os caminhos que Deus vai usar. E nós muitas vezes começamos a julgar no meio do caminho as coisas e nós erramos até nisso. No meio do caminho a gente atrapalha a Deus. No meio do caminho a gente acaba ali desvirtuando aquilo que Deus queria fazer, desvirtuando aquilo que Deus queria estabelecer para as nossas vidas. E obviamente Deus veio a ele para responder a ele. E Deus falou uma palavra tão maravilhosa, quando ele disse assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E Deus continuou falando a respeito daquilo que iria acontecer, do cativeiro que aquele povo iria passar, mas Deus depois revelou a ele dizendo: olha, aquilo que você comprou, aquilo, né, que você, né, deu, trocou por dinheiro, que não vale nada, aquilo, né, que está completamente destruído, ainda virão dias em que as pessoas desejarão este lugar, ainda haverão dias em que as pessoas cultivarão e colherão os frutos neste lugar, ainda haverá um dia que haverá vida aonde há morte hoje. Deus estava, na verdade, profetizando a respeito daquilo que ele iria fazer através de uma atitude do profeta, através de uma atitude que ele estabeleceu ali, né, naquele lugar. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente tem que desprezar, sabe, aquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente vê muitas vezes não representa um quadro que Deus deseja fazer, né? Eu me lembro quando eu assumi esta igreja, né? Eu troquei uma igreja muito grande, muito séria, Igreja Metodista Wesleyana. Eu era pastor da Igreja Metodista Wesleyana em São Paulo, dirigi uma igreja que tinha membros. Vim para Jundiaí, a Igreja Metodista queria, de todas as formas, que eu abrisse uma igreja em Jundiaí. Vieram aqui, né, pediram para eu alugar um lugar, para eu procurar um lugar, alugar um lugar, que eles abririam a igreja, mandariam obreiros, lá eles têm seminário e existem os aspirantes a pastor que fazem o seminário. Mandariam os aspirantes para fazer evangelismo nas ruas, entregarem os folhetos, dariam todo o suporte necessário para abrir igreja. Depois vieram aqui, quiseram assumir esta igreja, iriam pagar, né, ali a Igreja de Campinas, pastor Marcos, por tudo que tem aqui. Iriam ainda dar uma oferta a ele por tudo que ele tinha investido neste lugar, uma oferta grande, muito dinheiro, iriam ofertar a ele para assumirem este lugar, porque eles queriam abrir uma igreja aqui em Jundiaí, na região de Jundiaí. Quando eu falei que eu estava vindo aqui, né, e que a igreja ela praticamente não existia, eles vieram ver e queriam, falaram: não, fala lá para o pastor assim, 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 assado, que a gente vai fazer. Independentemente dessa circunstância, independentemente de ter um membro, eu olhei para Deus, e quando Deus falou que aqui era o meu lugar, eu fiquei neste lugar. Não tinha nada, só tinha Deus aqui, que era aquilo que eu necessitava. Tinha só a vontade do Senhor expressa de eu estar neste lugar. E tudo aquilo que, né, estava ao redor, eu desprezei. Desprezei e falei: não, eu vou ficar lá. E lá não vai ser a Igreja Metodista Wesleyana. Lá vai continuar sendo a igreja que é, Cristo é Paz. Eles ficaram bravos comigo. Mas de qualquer forma, irmãos, as perspectivas de Deus não são as nossas perspectivas. As perspectivas de Deus são as perspectivas corretas para a nossa vida. nós devemos investir nelas. Investir nelas, nelas e nelas e nelas, porque nelas haverão sempre bênção. Você alcançará a bênção de Deus quando você se anular para você fazer a vontade dele, independentemente da sua carne querer, independentemente do seu desejo, né, que muitas vezes não é aquilo que Deus deseja. Independentemente disso, anula tudo isso. Anula tudo isso e faz. Não importa se está triste, não importa se você está chorando, não importa a dificuldade que está passando. Esteja na presença de Deus e faça aquilo que, que Deus manda. Não seja uma pessoa revoltada com Deus. Deus está falando para você fazer, para você ter uma postura cristã, e você está revoltado com Deus porque as coisas não acontecem, você também não vou fazer isso, também não vou fazer aquilo, também não vou na igreja, também não vou orar, também não vou louvar, também não vou adorar, também não vou buscar. Já que Deus não faz, eu não vou fazer nada disso.
Cada vez que você faz isso, você está jogando uma pá de terra na tua sepultura espiritual. Nós devemos nos submeter a Deus, nos submeter à palavra do Senhor, sempre, independentemente de como você está. Fazer a obra de Deus, feliz da vida, no conforto da nossa casa, é muito fácil. Servir a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, é aquilo que Deus deseja para nós. É aquilo que Deus deseja para você, é aquilo que Deus quer, que nós estejamos ali nos apresentando diante dele. Se você olhar mais para frente, né, no capítulo 33 do livro de Jeremias, você vai ver Deus revelando coisas muito maiores ainda a ele. Deus revelando coisas assim tremendas a ele. Eu creio até para motivá-lo. Eu creio até para dar força a ele. Eu creio até para que ele pudesse estar ali, né, fortalecido, para que ele pudesse superar tudo aquilo que estava acontecendo com ele ali. E o nosso Deus é assim. Ele vai te dar força na tua fraqueza. Ele vai te dar força aonde você menos espera que tenha. Muitas vezes você, né, superou algo, vai superar algo, e você não vai entender como você teve forças para aquilo acontecer. E a resposta é porque Deus deu, é porque Deus fez, você superou, porque Deus deu força, porque por você mesmo você não conseguiria, por você mesmo você desistiria, por você mesmo você sucumbiria, mas Deus dá força àquele que não tem força, para que ele possa superar as suas lutas e alcançar as vitórias, porque a vitória é certa sempre, meus irmãos, a vitória é sempre. Não pense que você vai entrar numa luta para sofrer, simplesmente para você sofrer. Não, você vai entrar numa luta para você vencer, é para você ter experiências com Deus, é para você aprender, né, a depender do teu Deus, é para você aprender que Deus é Deus acima de todas as coisas, e que ele pode fazer qualquer coisa. E muitas vezes você tem que passar por situações difíceis para você aprender isso. Até para você aprender isso, muitas vezes você tem que passar por situações difíceis, porque o ser humano é teimoso. O ser humano é teimoso, né? Deus está falando, e as pessoas estão ali fingindo que não estão ouvindo, né? Fingindo que não estão ouvindo, e achando que as suas atitudes, né, num momento de dificuldade, vão gerar bênçãos de qualquer jeito. Não é assim, não. Nós temos que olhar para Deus e fazer a vontade dele, independentemente da nossa vontade, independentemente da tua vontade, para a glória dele. Você vai ter muitas experiências com Deus quando você fizer isso. Quando você se anular verdadeiramente na presença de Deus, você vai ter experiências com ele. E aí, a tua vida será uma vida cheia de vitórias.
será muito abençoada a tua vida. Simplesmente porque você terá uma comunhão plena com o Senhor. Simplesmente porque você terá uma comunhão certa com Deus. Você acredita? Então fique de pé. Aleluia. Talvez um dia, olha como nós somos, né? Nós fazemos coisas e não percebemos. Talvez um dia você tenha dito assim para você mesmo ou para Deus, né? Talvez você tenha dito assim: todo domingo eu vou na igreja, né? Talvez você tenha falado isso para Deus. Todo domingo eu vou na igreja. E você está cumprindo isso. Deus olha para você, encontra em você uma pessoa que fez um compromisso com Ele e está cumprindo o compromisso. E é importante, né, nós separarmos as coisas e a igreja que sabe disso, né? Eu louvo a Deus porque a igreja sabe disso, porque nós não apresentamos aqui nada que é falso ao Senhor. Tudo que é feito aqui é verdadeiro. Nosso louvor é verdadeiro. A nossa oração é verdadeira. A pregação da mensagem é verdadeira. Tudo é verdadeiro aqui. E você sabe, você é ensinado há muitos anos a não fazer nada por ritual, mas fazer tudo de forma verdadeira, porque é aí que Deus vai receber, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Então, quando você vem à igreja no domingo, e você se comprometeu a isso com Deus, né? Você não vem aqui simplesmente por vir, você vem aqui porque você precisa vir, você vem aqui porque você necessita estar aqui. Você necessita adorar, você necessita louvar, você necessita ouvir a voz de Deus, você necessita receber uma oração. Você está aqui porque você necessita e você compreende isso. Então você fala: eu vou porque eu preciso de Deus. E lá, né, eu vou ter a oportunidade de oferecer a Deus algo. Então você se comprometeu e você faz. Você compreendeu isso? Então faça mais. Então faça mais. Então faça mais para Deus. Se comprometa mais. Se comprometa mais com o Senhor. Vai ser fácil para você. Vai ser uma alegria muito grande e transbordante para você. E você vai conseguir fazer também. Como você está fazendo hoje aqui. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque você é de Deus. O mundo tem tentado te enganar faz muito tempo. O mundo tem tentado roubar a unção de Deus da sua vida. Mas ele não tem autoridade, Satanás não tem autoridade para isso. E ele tenta te enganar. Ele tenta transformar a tua vida numa vida superficial em relação a Deus. Mas não é isso que Deus quer, né? E você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai fazer, eu vou fazer e você vai conseguir. E você vai começar a fazer e aquilo vira uma grande necessidade espiritual na sua vida. E quando você não fizer, você vai ter vontade de bater nas paredes dizendo: eu não fiz. Se tornará uma necessidade, que é isso que Deus deseja, né? Que nós necessitemos dele, né? É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Você vai conseguir. Você faz tantas coisas hoje de forma responsável. Você faz tantas coisas hoje que você, né, esquematizou na sua vida. Você planejou tanto, você esquematizou tanto e você falou assim: se eu fizer desse jeito, dá certo. E você está fazendo desse jeito, dá certo. Tantas coisas na sua vida. Esquematize também algo para Deus e vai dar certo também. E você vai conseguir encaixar, e você vai conseguir fazer. Que Deus vai preparar. Que Deus vai preparar. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa e eu mudei todo o sistema de telefonia do call center, e teve que ser feito no final de semana. E chegou domingo de manhã e não funcionava nada. E o call center tinha que funcionar segunda-feira. E eu lá, com um monte de técnicos, tanto da empresa como das empresas telefônicas, era Embratel e a Telefônica, né? Na época era Telefônica. E não dava certo, não dava certo. Eu fui para um canto e orei ao Senhor e falei assim: meu Deus, tu sabes que eu preciso estar na tua casa hoje à noite. Tu sabes que eu preciso estar lá para, né, conduzir o teu povo. Nos ajuda. Fiz essa oração, de pé, numa sala de reunião. Voltei. E tinha um técnico lá, falando com o técnico da Telefônica. E o técnico da Telefônica só falou assim: eu vou tentar a última coisa. E tentou a última coisa. E a última coisa fez eu sair dali depois de 15 minutos. Tudo funcionando. Tudo funcionando perfeitamente. Deus proporcionará que os teus compromissos sejam cumpridos. Deus dará condições para que os seus compromissos sejam cumpridos. Deus limpará o caminho para que os seus compromissos sejam cumpridos. Foi sempre assim na minha vida. Foi sempre assim na minha vida. Deus proporcionando coisas para que os meus compromissos com Ele pudessem ser cumpridos. Eu nunca agi de forma leviana, Deus limpando todo o caminho e eu não andando no caminho, né? E às vezes acontece, né? As pessoas fazem compromissos com Deus, aí Deus vai lá e a pessoa olha para o caminho: ah, não vou não. Ah, não vou não. O caminho já está livre, Deus limpou. Ah, não vou não. Cuidado. Cuidado, nosso Deus não é qualquer coisa. Nosso Deus é um Deus zeloso. Zeloso. Vamos orar. Fale com teu Deus. Converse com Ele agora. Fale aquilo que o seu coração está querendo falar agora.